A penalidade de 22,9 milhões determinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral ao partido do presidente Jair Bolsonaro. A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. A morte do ícone da música Erasmo Carlos. E mais, eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 25 de novembro de 2022, dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos nessa? A semana que termina foi marcada pela multa de 22,9 milhões ao PL Partidos Aliados, imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral determinou a penalidade ao negar o pedido de anulação de cerca de 60% das urnas utilizadas no segundo turno. Isso acabaria inviabilizando a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e daria um segundo mandato ao atual presidente Jair Bolsonaro. Na determinação, Moraes disse que os partidos agiram com má fé e chamou o pedido de esdrúxulo e ilícito. Além da multa, os partidos tiveram acesso ao fundo partidário bloqueado. A verba só volta a ser liberada após o pagamento do valor. Depois, já no fim da tarde dessa sexta, Moraes excluiu das penalidades os partidos aliados, o Progressista e o Republicanos, e deixou a multa só para o PL.
Nós estamos discutindo a história do Brasil, porque a soma das urnas novas, que tem todo o cadastro, dá uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro de 1 milhão e 78 mil votos, se não forem consideradas as urnas que têm indícios.
Esse daí que você ouviu foi o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em uma entrevista a jornalistas na quarta-feira, horas antes da determinação de Moraes. Além da multa ao PL, Moraes também determinou que Costa Neto e o engenheiro Cláudio Rocha, responsável pela auditoria que constatou o problema nas urnas, também passassem a ser investigados por crimes comuns e eleitorais. Os dois foram incluídos no inquérito das fake news. Esse inquérito corre no Supremo e é presidido por Moraes. Aqui no Nexo, a redatora Malu Delgado escreveu um texto com análise de especialistas em direito falando sobre o custo desse revés da ação golpista dos partidos aliados de Bolsonaro. Esse e outros links que eu citar ao longo desse episódio vão estar listados na descrição. Nas estradas, os movimentos golpistas que pedem a anulação das eleições e intervenção militar seguiram, já em um menor número, pela quarta semana. O Nexo conversou com o cientista político Bruno Reis, que falou sobre a resiliência dessas manifestações. O verde e amarelo, por sua vez, que durante algum tempo virou sinônimo de um grupo político associado à extrema-direita, voltou a ser símbolo do futebol. O Durma Com Essa falou sobre a retomada do uso das cores do Brasil pelos torcedores. A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo do Catar na quinta-feira, vencendo por 2-0 a seleção da Sérvia.
Uma boa partida, a meu ver, principalmente no segundo tempo, onde o adversário cansou. E conseguimos tirar vantagem disso. Muito feliz, muito confiante agora.
Esse que você ouviu foi o atacante Richarlison, apelidado de Pombo pela torcida, em uma entrevista após a partida. Ele foi quem se destacou no jogo, marcando os dois gols. Um deles, inclusive, foi um golaço de voleio. Como Richarlison mesmo disse, o time todo mostrou entrosamento e teve uma boa partida. Já o camisa 10 Neymar saiu do campo chorando com o tornozelo contundido. Nesta sexta, veio a notícia de que nem ele nem o lateral direito Danilo vão disputar a fase de grupos da Copa. Eles vão ficar se recuperando das lesões do primeiro jogo. A próxima partida da seleção é na segunda-feira, às 13 horas, contra a Suíça. O redator Marcelo Montanini relembrou como a política brasileira se comportou nos anos em que o Brasil foi campeão, já que a seleção é favorita ao título do Hexa nessa Copa. E no mundo da música, o Brasil teve mais uma perda. O tremendão Erasmo Carlos morreu aos 81 anos, após ser internado às pressas para tratar uma síndrome endemigênica, uma doença causada pelo excesso de líquido preso nos tecidos do organismo. Erasmo foi um dos pioneiros do rock no Brasil e símbolo da Jovem Guarda, movimento musical e cultural influenciado por bandas e músicos como os Beatles e Elvis Presley. O cantor e compositor também teve uma das parcerias mais longevas da música brasileira, com Roberto Carlos, com quem compôs mais de 500 canções. Aqui no Nexo, você pode conferir o texto do Marcelo Montanini falando sobre seis momentos da carreira do artista. Agora é hora da Isabelle Moreira Lima, editora executiva da Gama Revista, do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu tô aqui nessa sexta-feira para antecipar para os ouvintes e leitores do Nexo, com exclusividade, o que vai ser a próxima Semana Gama, que é lançada todo domingo com 5 conteúdos sobre um tema. Nesta edição da Semana da Gama, a gente vai falar sobre viagem. O ano foi puxado e mudar de cenário ajuda a desacelerar. O fim do ano está chegando, a temporada de férias, e quem ainda não se programou pode se inspirar nessa nossa edição. Para começar, a gente traz uma seleção de livros incríveis lançados recentemente que abordam viagens nos mais variados tipos e contextos. Tem ficção e não ficção, tem romance de amor, tem policial, tem de tudo. No podcast da semana, a gente conversa com a apresentadora de TV Didi Wagner, uma expert em viagem. Ela acaba de lançar um guia sobre São Paulo e fala que até quem mora na cidade consegue fazer turismo na maior metrópole do país. A gente tem uma reportagem relato sobre a atual cena gastronômica de Buenos Aires, que está muito mais internacional do que a Argentina, graças a uma nova geração de chefes que usa técnicas da alta cozinha com os melhores ingredientes locais. Prepare-se para salivar e para receber uma lista de restaurantes imperdíveis. E por falar em imperdível, toda a redação da Gama listou seu passeio mais incrível em diferentes partes do mundo e contou tudo sobre esse lugar em formato de depoimento de viajante. Essa é para viajar sem sair do lugar e também para programar as próximas viagens. Para terminar, a gente tem o nosso bloco de notas com todas as referências usadas pela equipe da Gama para desenhar essa edição. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters para não perder absolutamente nada. Até semana que vem!
Esse foi mais um extrato da semana. Na segunda-feira, o Durma tá de volta. Até lá! Com roteiro de Suzana Souza, produção de Aline Pellegrini, participação de Isabelle Moreira Lima e edição de som de Luiz Serafim, fica aqui mais um Durma com essa. Até semana que vem!